E este estúdio não podia estar melhor porque estamos com Teresa Guilherme e temos aqui uma introdução escrita de propósito, não é?
Sim, é uma introdução linda.
Exatamente. Para quem está a ver no YouTube, a nossa convidada, para quem vai ver no YouTube, a nossa convidada de hoje é uma das personalidades mais conhecidas da televisão dos últimos 20 anos e mais, ou mais, e por isso fez parte do teu hobby preferido, a arte de fazer zapping. Apresentadora e atriz, produtora de televisão, tem entretenimento como nome do meio e hoje, sem monólogos e sem segredos, está noutra espécie de confessionário para nos contar histórias. Teresa Guilherme.
Olá.
Teresa Guilherme, connosco. Estamos primeiro a aprender muito com a Teresa Guilherme, aqui em off, mas agora está na altura da Teresa jogar à primeira vez. O que é isto da primeira vez, para quem não sabe? Situações que tu viveste pela primeira vez, não tem muito que se saiba. Aquele primeiro beijo, a primeira paixão.
Que nunca se esquecem, não é?
Aquele primeiro, a primeira vez que disseram, não, não, já não gosto de ti. Como é que tu reagiste? E vamos aprender com a Teresa. Teresa, está aqui o pote, é só tirar. Situações de primeira vez.
Teresa tem vários papelinhos dentro de um pote.
Ai, que nervos. Agora lês tu, Inezinha, ou
não,
leio eu?
É a Teresinha que
opa, lê. Então tenho que pôr o...
Mas eu posso ler.
Então, peraí. A primeira vez que viajei sozinha. Opa, tão bom. Pronto, então. Adeus. Vou-me embora. Não me lembro a primeira vez que viajei sozinha. Mas lembro-me da primeira viagem que onde viajei e fiquei muito tempo sozinha. Porque é viajar sozinha ir ali... Porque viajar sozinha em trabalho, por exemplo, viajei, não é?
Sim, sim.
Mas depois chegas lá, tens pessoas. E vais com...
Para é quase viajar. Por obrigação.
Então qual é que foi a viagem onde teve assim mais tempo sozinha?
Fui para as Maldivas. Foi entre Big Brothers até. E já foi há algum tempo. Agora só viajo sozinha. Mas naquela altura pensei, não vou. Tu não vais, meu Deus, não vais. E eu lá fui, não, vou longe, não é?
Depois parecer.
Para ir para a praia, que eu adoro. E poder ler, e poder estar na minha vida e tal. E lá fui. Quando cheguei lá, pela primeira vez e única, já lá tive muitas vezes, estava uma tempestade. Que é uma coisa muito jeitosa. Ainda não tinha havido tsunami, ainda bem, porque senão eu tinha mudado
claro,
uma coisa
má. Claro, ficado logo com medo.
Mas mesmo assim, portanto, eu levava, cheguei ao aeroporto e vieram, veio logo um homem dizer-me, olha, a sua mala não veio. E eu mas como é que sabe que a minha mala não veio? Sempre, ai, porque nós não podemos trazer as malas todas, então ficou no Dubai. Eu fui pelo Dubai, ficou no Dubai. Portanto, agora cheguei. Então, quando é que chega a minha mala? Então eu não tenho nada, então agora não tenho nada. Chega daqui a 3 dias, não tem problema.
Não tem, adoro, não
logo,
tem problema.
Eu naquela,
é que nem dá para pedir.
Começar a correr mal claro. Para cantar sozinha, porque não
claro,
tinha nada.
Não dá para pedir
e não tem, não tem uma amiga para pedir alguma coisa?
Não,
não,
um
não
namorado para pedir umas boxers. Exato. Já me aconteceu.
Nada, nada. Portanto, lá fui eu, meti-me num barco, não é? para ir para o atol onde estava, que é relativamente perto.
Na ilha?
Não, é um atol, não é uma ilha. Um atol.
Sim,
não.
Sim, sim.
É a mesma coisa, uma ilha, mas eu sou toda de areia. E então passavam as ondas por cima do barco. Portanto, até a roupinha que eu trazia vestida e todas as coisas que eu tinha ficou tudo molhado. Tudo na maior desgraça.
Sim,
eu só trazia
fez?
Na minha mala, só trazia livros, não trazia grande coisa, viagem, uma coisa e tal, outra. Quando cheguei lá à Ilhazita, tinha uma daquelas lojinhas de souvenirs.
Sim.
E tinha, comprei uns biquinis que não
depois
me
tem tudo
cima,
que uma pessoa
cima,
não precisa.
Sou uma mulher bem servida. E aí para baixo é que sou mais magrita. Portanto, só me servia a tanguinha para baixo. Comprei uma daquelas gelabas, daquelas coisas para por cima, aquelas sedas de praia assim larguinha. E era o que eu tinha, não tinha mais nada. E uma escova de dentes, provavelmente, já não me lembro. E lá fui eu para uma casa absolutamente maravilhosa, no meio do mar que eu tinha escolhido, o mais longe, no mais isolado, a casa estava no meio do mar. Portanto, com aquela tempestade, a casa abanava por tudo que era sítio.
Que cena.
Bem, então, tem tudo isso mal.
Não devia ter vindo. Mas, não. Eu sou uma mulher forte, sou uma mulher
vou
grande.
Superar isto.
Eu decidi, isto é porque esta experiência eu tenho que viver. Portanto, lá fiquei. O que aconteceu? Lembro-me de quando ia dormir, tinha um isqueiro que me tinha oferecido. Eu não fumo, nunca fumei, mas tinha um isqueiro que eu levava sempre de viagem, não fosse ter que acender uma velinha, que era o caso. E então o isqueiro era daquele luminosos, aqueles glow in the dark, não é? E então eu adormeci a olhar para o isqueiro, que me faz lembrar eu em criança, que também tinha medo do escuro
e punha uma luz de presença.
Não, eu adormeci a olhar para uma Nossa Senhora de Fátima, está a ver aquelas fluorescentes.
Sim, sim, sim.
E era isso, portanto vem-me essa, dava-me esse conforto, só que era um peixinho que eu olhava e aquilo abanava todo lado de 10 em 10 minutos, ligava para a recepção e dizia, tenho a certeza que estas casas deviam abanar assim. Portanto, lá
então ele nunca chegou a mala?
Chegou daí a 3 dias, quando já não me fazia falta nenhuma.
Claro, já tinha encontrado tudo.
Teresa Nuenas nas Maldivas. Teresa Guilherme Nuenas nas Maldivas.
Fiquei de tal maneira encantada com aquela casa absolutamente maravilhosa. E com o nudismo e com que não precisava de nada. Foi uma libertação tão grande que me lembro até hoje. E a 8 dias para lá para as Maldivas, fiquei lá 16. Nunca saí.
16.
E depois, quando voltou, pôs a casa de cá a abanar também, não é? Porque habituou-se. Onde
se
lá,
tivesse, sabe, não, é que isso foi só 3 dias. Depois foi sol, depois estava bom tempo. Teresa. Depois foi bonito, e baixinho, tinha raias, passava a raia às 6 da tarde, às 7 horas passava.
Se tivesse corrido tudo bem, esta história não tinha existido.
Exato. Porque foi a primeira vez. Se fosse hoje em dia, como é que eu ia reagir? Pronto, lá está outra vez uma tempestade, porque já me aconteceu também as coisas. Sim. Já me desapareceram malas em todo lado, já me aconteceu tudo.
Quando tiver com alguma aflição, liga a Teresa e
eu vou sozinha para todo lado.
Pode tirar mais um papel. Não vai contar já a história, mas vamos ler o papel.
Exatamente.
E vai contar a seguir.
É o mais difícil, Teresa. Espera aí, então.
Eu posso
dizia,
ler?
Quero. Lê, por favor.
Para a Teresa não pôr os óculos. A primeira vez que tive uma surpresa ou algo inesperado em direto. Teresa Guilherme. É tanto, consigo.
Daria para escrever 3 livros, mas a primeira vez foi no Eterno Feminino, há 30 anos atrás. Eu sou muito. Tenho que ter tudo muito organizado, tudo muito pronto, tudo muito estudado, e escrevo tudo em cartões. Mesmo hoje em dia, que não sou capaz de ler nada sem óculos, as pessoas vêm-me olhar para os cartões e não estou a ver nada. Mas acho que sim, e dá-me uma tranquilidade. E uma bengala, como outra qualquer. E no Eterno Feminino tínhamos uma mesinha, as pessoas estavam sentadas à volta dessa mesinha baixinha, e eu fui entrevistar um casal que tinha adotado 3 crianças. E era uma história boa, e eu tinha muito organizada, tinha a primeira parte na mão, os cartões, e tinha os outros cartões da segunda parte em cima da mesa. E de repente comecei a ver os garotos saíram do pé dos pés, para não estarem sempre a mexer nos microfones, saíram dali e foram para a mesa, sentaram-se ali à volta da mesa, e comecei a ver eles a espalharem os cartões por tudo que era
desordenar sítio. Tudo.
E eu a querer.
É aquela vontade de dizer não!
Não, o medo, porque eu era uma série que eu estava a começar, não é? E aí pensei, não vou ser capaz de dizer nada, foi-se-me embora tudo a cabeça, inclusive aquilo que eu estava a perguntar e tinha na mão. E eu queria conversar, porque aquilo era uma história tocante e muito agradável, e era uma coisa, sempre fiz os programas em alegria, não é? E era bom, e as pessoas têm a coragem de ter as crianças e o prazer de não poder ter filhos, agora tinha 3, e não ouvia nada do que eu estava a perguntar. E só olhava para os meninos, não podia fazer nada, não podia ir agarrar as crianças,
pois,
não podia fazer nada, e comecei a contagiar o estúdio todo, portanto, minuto em que fomos para o intervalo. E saiu o casalinho, não percebeu nada o que é que aconteceu, porque é que tinha ali uma pessoa completamente em pânico. Depois foi, era a loucura, como é que os cartões seguiam uns aos outros. E o tempo a passar no intervalo. A partir daí aprendi uma lição, que foi
paginar.
Tudo que foi para a minha mão, vocês já sabem que me dão os papéis, eu vou ver se tem números ou não, ou faço uma bolinha à volta
isso
do número.
Isso acontece-nos aqui também.
É impossível,
impossível.
Não. Não põem números.
Às vezes também
estão
temos
a arriscar
que
a vida. Porque depois temos de ser rápidos, não é?
Sim, e o improviso é gigante, tem que ser
porque
enorme.
Para mim, o improviso. Tu improvisas muito, é verdade, mas eu tenho que ter uma base preparada e tenho que achar que ela está na minha mão, nem que seja nos cartões que eu não consigo ler, não é?
Sim,
mas
é aquela consciência de que ele está ali, como se fosse um amuleto.
Eu ensino aos meus alunos, já dei-me anos e anos aulas de agora são as palestras também de comunicação, mas é muitos anos aulas de comunicação, e ensinava isso, que é o improviso, é bom quando nós levamos as pessoas, mas os cartões é feio. Não, os cartões é bonito, é sinal que nós preparámos o nosso trabalho em casa.
Sim,
é o trabalho de casa.
E sabemos, vamos ali dizer que sabemos.
Olha, depois, é a mesma coisa de ir viajar sem mala.
Mas eu agora lembrei-me. Exatamente.
Prefiro a viagem sem mala do que é bom o programa sem cartões.
O pai da Fanny, quando tinha aquelas loucuras de dizer as coisas que pensava e que não estava no seu guião, como é que a Teresa dava a volta? Porque de repente o que tinha programado não era nada.
Porque a história do pai da Fanny ainda vai mais longe. Havia uma regra nesse ano na Casa dos Segredos, que foi a 2, que os pais só podiam estar sentados ali se fossem os pais dos nomeados. Ora, a Fanny não estava nomeada. O senhor Fernando chegou lá e disse que tinha que falar por causa do Diogo. E eu achei que estava ali um homem sem determinação e muito apaixonado pela sua filha, e queria publicamente defender a sua menina. Seja bonita, a Fanny tinha 18 anos, não é? Então disse: não, o senhor Fernando tem que falar. E não, eu sonhando que ia criar ali um senhor Fernando, não é?
O senhor Fernando
a dar a
oportunidade. E quando ele falou a Teresa,
mas está aqui uma figura, está aqui um boneco muito, muito bom, e ainda por cima profundamente sincero. E depois as discussões dele, aquilo não era nada preparado, eu sabia lá o que é que o senhor Fernando ia dizer. Eu punha água na fervura por um lado, depois espavitava por outro no Diogo, não é? Que ficou o Dioguinho até hoje, que existe.
O Dioguinho,
um website, uma personagem também.
Tudo. Agora um já website. Conheço muito bem o Diogo, não é? Mas foi o senhor Fernando. Isso não dá para tu preparar nada do que vais perguntar, nada, porque é um tempo perdido. E mais, muitas vezes até acontecia que durante o programa diziam: olha, o Diogo está ao telefone, quero pô-lo no ar. E eu, é já! Portanto, o Diogo entrava em conflito com o Sr. Fernando, e às vezes a Fanny ouvia, dentro de casa não se podia ouvir, mas ela estava no confessionário, portanto criava-se ali um
guisado
que eu não podia controlar, não é preparado, mas aquilo ali é, tens que mediar um bocadinho os ânimos.
É um jogo de cintura que mais ninguém tem em televisão e a Teresa Guilherme tem.
Isso, não sei,
claro,
se mais ninguém
tem.
Eu tenho, porque também é uma coisa que me diverte, porque eu queria saber o que é que eles tinham para dizer. A curiosidade.
Mas é uma acabava coisa por ser também espectadora, vida, não é?
Sempre, queria... isso sempre, não é? Claro. Bom, agora no teatro, todas as peças têm um texto, não é? E no da vagina, os textos são engraçados. Eu estou sempre a ver as minhas colegas a estar em cena no Armando Curtias, de quarta a sábado, inclusive, às 9:30 da noite.
É março, não é?
É final de fevereiro, depois vamos andar pelo mundo, que eu adoro.
Ai, claro. É uma tour.
Claro, andar pela tour. Ai, eu adoro. Com as meninas, vai ser o máximo. Mas eu estou sempre curiosa da reação das pessoas, e eu venho ao público e falo com as pessoas, e é muito engraçado, nunca sabes o que é que vai sair dali, mesmo com um texto que tem as suas bases, obviamente, porque é uma peça.
É um texto já antigo.
É um texto que já foi ensinado muitas vezes, e de várias maneiras, pode ser só uma pessoa a fazer, aqui somos três, com a Carla Andarino e com a Vera Colodes, que é ótima, as três são ótimas, fazemos bonecos diferentes.
E fala-se tudo sem tabus, já ouvi dizer.
Que é piada também.
Fala sobre sim, as pessoas acabam por primeiro rir nervosamente, não é? Vamos falar de vaginas, não é uma coisa, apesar de ser uma palavra clássica, não é? Na verdade, estamos a falar de mulheres, e depois a partir dali, mas muitos homens que vão, é tudo casais.
Claro.
Eu divirto-me horrores. Já acabou hoje. Oh, quando acaba. Oh. queria mais. É muito
bem, Teresa, nós ficávamos aqui.
Vale a pena, porque é muito. É divertido, não estou a dizer só a minha parte, obviamente, as minhas companheiras muito também, e os textos são muito giros. Muito
claro, sim, se eu já tinha curiosidade, agora ainda tenho mais. E ficávamos aqui a tarde toda a ouvir as histórias, não é? Mas já não temos tempo.
Porque eu tenho que ir para o teatro.
Tenho que ir para o teatro.
E vocês têm outras coisas para fazer?